Podcast Filme Com.
Podcast Filme Com.
Podcast Filme Com. Este podcast é um oferecimento de lojadofilmmaker.com.br. Roupas, acessórios e equipamentos para o dia a dia dos profissionais de audiovisual.
Podcast Filme Com, estamos chegando aqui no nosso sexto episódio e a gente está aqui com o Nicolas Matos, vulgo Batata. Fala aí, Nicolas.
E aí, como estão?
Nicolas, ele é filmmaker do Cat Dealers, o grupo de DJs que estão aí fazendo muito sucesso aqui no Brasil e no mundo, né? E o Eduardo Romeiro, vulgo Orelha, que é fotógrafo do Chitãozinho Chororó e filmmaker também. Fala aí, Orelha.
Ô, tamo aí, mano, da hora. Comparecer na Filmecom aqui.
Da hora. Obrigado aí pela presença de vocês. E antes de iniciar o papo aqui, queria aproveitar também para falar da Filmecom 5 anos, que é a nossa edição comemorativa, que vai acontecer aqui em São Paulo, dia 14 de dezembro. Já tem alguns palestrantes confirmados, entre eles o Vincent Laforet, que é um diretor americano. A gente tá trazendo o Vincent aí, tem um conteúdo irado, tem um workshop que ele fez rodando lá nos Estados Unidos, com muito conteúdo, principalmente de direção e de como decupar um roteiro, as cenas. É muito incrível o material desse cara. Ele já dirigiu comerciais aí pra Nike, pra Apple, então com certeza ele vai somar bastante. Vincent tá vindo aí pra fazer uma palestra bem extensa aí na Filmecom, então não perca essa oportunidade de conhecer esse diretor magnífico. Dá uma olhada lá no site, que é o filmecom.com.br/5 anos. Os ingressos já estão à venda a preço promocional e tem muito mais palestrantes nacionais também que estão listados lá no site, então vai ser muito legal a gente se encontrar lá pessoalmente pra bater um papo, falar de audiovisual e fazer esse networking que é bem importante pra nossa área. Bom, voltando agora aqui na pauta, tô aqui com o Nicolas e com o Orelha, e eu queria saber, Orelha, quero saber aí de ti, como você começou nessa estrada aí da música, filmmaker de música? Você era fotógrafo antes, né? Como você chegou até o Chitão?
Faz um tempinho já, na real. Comecei em 2006 pra 2007. Na época, cara, já tinha terminado a faculdade. Tava num trampo, peguei a grana do trampo, mano. Comprei uma câmera e queria tirar foto, velho. Falei, ah, quero tirar umas fotos por aí, vai fotografando tudo. Aí um dia eu falei, porra, conheci... E tocava nessa época, moleque, tocava. Aí um dia eu falei pra um amigo, pô, queria tirar umas fotos, pá, não sei o quê, de você tocando e banana. Ele falou, ah, vamos lá, velho. Aí você vai colando num show. Aí, na época, o emo tava bombando, então tinha Tribe House, Hangar, mano, Volcano. Aqueles pico, luar, todos bombando de shows o tempo todo. E aí, cara, eu comecei a ir do tipo, ia com um amigo, aí depois eu comecei a ir nos shows e chegava na porta e falava, pô, queria tirar umas fotos aí, sacou? Aí o cara, pô, beleza, entra lá e faz da bandinha tal pra mim, que as bandas estavam começando, tinham 200 bandas, 20 bandas num dia só. E aí ficava o dia inteiro, mano, lá. E aí, tipo, nessas horas as bandas estavam crescendo. Então tinha Fresno, tinha o NX, um Forfun surgindo, sacou? E aí você fotografava e chegava no NX e falava, sei lá, tipo, pra alguém falar, porra, fiz umas fotos, você quer as fotos? Pô, manda pra mim, tal. E o Fotolog bombando na época, e aí começou, cara. Aí vai um, usou, aí pô, aí um NX usou, um Fresno usou uma foto, às vezes que pegaram uma foto, sacou? Aí você começou, aí pum, pum, pum. Aí vai conhecendo um, aí vai conhecendo outro, aí conheci a galera do Granada, trampei com os caras do Granada 2 anos, e aí só perrengue, tá ligado? Tinha show, eles estavam começando a crescer na época, então tinha show bom, mas tinha muito perrengue que me deu, mano, muita base pro que eu faço hoje, tá ligado? Depois, cara, fui pro Restart, fiquei uns 2 anos com eles também.
Na época do auge deles, né?
Na época do auge, na época de que a galera faz hoje, que o Nicolas já tá fazendo aí 20 e tantos shows num mês só, numa talagada só. Aí, cara, saí do Restart morto, falei, cara, eu quero fazer umas outras paradas, e fui fazendo outras paradas, começando a entrar um pouco mais no vídeo nessa época também. E aí depois um amigo nosso, Bruno, né, que hoje tem a B+K, a empresa, ele tava saindo do Chitão pra ir pro Nando Reis. E ele falou, cara, você não topa ficar aqui no Chitão, a gig mais tranquila, galera mais velha e tal, então tem menos show. Eu falei, cara, vambora. E aí tô nesse vambora há uns 5 anos já.
Irado.
E tô nessa, cara. Mas é isso, assim, eu acho que o perrengue é muito importante, tá ligado? A gente vê, às vezes, uma galera começando hoje, tipo, muito bom. Pô, muito massa, tá ligado? Mas se o perrengue me ensinou, mano, quem é daquela época tá ligado, mano. A gente vem daquela galera que, tipo, você colava num pico e tinha uma par LED de cada lado. E é isso aí, 3, 4, valendo, tá ligado? E aí é isso, cara. Mas aí agora eu faço vídeo e foto, porque a vida levou a isso, assim. Mas comecei mais pela foto mesmo.
Irado.
E tamo aí, e vamos que vamos.
E você, Batata? Como que você chegou aí? Você que é um pouco mais novo que o Orelha?
Eu...
eu comecei em 2012, quando eu andava de skate com um amigo. Eu tive uma fratura, tipo, hiper feia no braço. Daí eu comecei a filmar a galera de skate, assim, saca? Daí eu peguei gosto, aí um amigo meu comprou uma T3i. Eu nunca tinha visto uma câmera de foto na minha mão. Eu filmava com uma mini DV, tá ligado? Daí eu curti, eu juntei uma grana, que eu trampava com designer gráfico na época. Daí eu juntei uma grana, comprei uma 60D. Aí pintou pra gente, tipo, uma balada lá no Guarujá. O cara falou, pô, vocês se amarrariam em fazer um vídeo de balada? A gente, pô, claro, né? Pô, a gente só ficava pensando, pô, vamos chegar lá, beber, que não sei o quê, conhecer uma galera.
Entrar de graça, ver seu artista favorito.
É, entrar de graça, é. Daí, pô, a gente foi, mandamos benzaço, assim, ele filmava, eu era sócio dele, daí ele filmava, eu editava, e às vezes eu ia filmar também. Acabou que eu comecei filmando, aí eu conheci o Mark, tá ligado? O Mark do Drum Bass.
Sei, DJ Mark, é. Da hora.
Daí ele me chamou pra filmar um show dele aqui no Vegas. Lembra lá na Augusta? Daí foi a primeira vez que eu vim trampar em São Paulo, tá ligado? Daí eu falei, pô, é isso que eu quero, mano. Tá dando certo. Aí fiz muita PVT, passei muito perrengue também, cara. Tipo, o maluco só paga a logística do busão, aí chega lá, tu descobre que tem que dormir. Aí o cara pagou uma vez um motel pra um brother meu e eu e um brother dormi no motel, tá ligado? Tipo, o mesmo quarto, muito perrengue. Daí eu sempre, eu continuei, tá ligado? Na música eletrônica. Acabei conhecendo uma galera aqui de São Paulo, da Image Dealers. Entrei muito mais na cena eletrônica. Aí eles me convidaram a fazer um trampo com o Cat, que foi o primeiro vídeo do Cat Dealers, que quando eles começaram, em 2016. Conheci os moleques, fizemos vídeo, aí passou um tempo até 2017. O Albi, o empresário deles, me ligou e falou, ei, tá afim? Vim pra estrada, morar no Rio de Janeiro. Eu falei, calma aí, morar no Rio? Só que rolou. Fiz 3 meses de experiência e tô aí. 11 meses com eles.
E você, aqui em São Paulo, quando eu te conheci, você tava trabalhando com Dash, né, Lana?
Isso. Eu cheguei em São Paulo trabalhando na The Music, que é uma agência de marketing digital, por intermédio de alguns artistas que eles estavam fazendo junto, eu conheci o Dash. Aí depois de um tempo eu saí da The Music e entrei na Red Media. Aí foi foda pra caralho, que eu comecei a trampar com outros tipos de música, conheci o Dio, o Projota, Karol Conká, tipo, muita gente, assim. Foi muito foda pra mim.
Irado. Tava até te falando aqui, pô, não faz nem 2 anos que rolou isso, que a gente se conheceu.
É,
e,
tipo, exato.
Vai fazer ainda 1 ano que só não quer dealers.
Sim.
Tudo acontece muito rápido, né?
Porra, pra caralho. A exposição que eles me deram foi muito boa. Tipo, pude mostrar realmente meu trampo, saca? Não fui dirigido por ninguém, nunca eles falaram, ó, faça assim. Eles me contrataram pelo que eu já tava fazendo, tá ligado? Eu fiz o primeiro, que esse aí de 2016, só era brother deles, assim, trombava às vezes em algum show. Daí eu comecei a fazer uns vídeos de entrega rápida, saca? Pro Jordinha, que é amigo deles. Só que, tipo, a gig era no sábado, no domingo já tinha um vídeo, tá ligado? Porque eu senti que tava faltando isso, ainda mais na época do Instagram, tudo. Ninguém entregava vídeo rápido e todo filmmaker era conhecido por demorar vídeo. Aí eu falei, eu vou entrar nessa brecha, tá ligado? Aí eles viram e gostaram. E o jeito que eu tava fazendo os vídeos também era bem dinâmico, assim, ninguém tava fazendo.
Foi o diferencial.
É, aí rolou.
E pra quem não conhece o Cat Dealers, dá um resumo rápido deles aí.
Cat Dealers são... É um duo, Pedrão e Lug, são do Rio de Janeiro. Tem 2 anos de projeto. Eles entraram no ranking da DJ Mag, que são os 100 maiores DJs do mundo. Eles estão em 74. Já fizemos tour na Ásia, Europa... E fomos pra um show nos Estados Unidos também. E tá crescendo bastante. Tocamos no Lollapalooza, já tocaram no Rock in Rio. E é isso aí.
Irada. Com certeza alguém já deve ter ouvido essa música ainda. Bom, e como que é a rotina de um filmmaker de estrada, Orelha? Como que funciona lá com o Chitão? Quantos shows vocês estão fazendo por mês, mais ou menos?
Cara, o Chitão a gente faz, em média, faz de 6 a 8 shows no mês, na real. E cara, pra mim, que eu faço foto e vídeo, na real. O que funciona, a parte de vídeo, pra mim, como funciona? Eu vou, eu filmo o show em si e até meio dia do dia seguinte tem que ter um vídeo de Instagram, 1 minuto no máximo, pronto, tá ligado? E os caras soltam e no final, passado o final do semana, soltam as fotos. E faço um resumo do mês, assim, que eu pego tudo, aí faço uma coisa um pouco maior. Basicamente é isso, assim, de vídeo, um afterzinho de 1 minuto, às vezes até, mano, eu já meio quase que padronizei um pouco o que acontece, mesmo porque é diferente, tá ligado? Acho que pelo Nicolas até é uma coisa mais dinâmica, saca? Tipo, é gente mais nova, então, tipo, é DJ, então os caras devem tocar um dia uma coisa e, mano, é uma vibe, tipo, e pra mim é uma coisa um pouco mais reta, saca? Então eles têm uma rotina um pouco mais certa, então tendo um roteirinho básico, assim, uhum. saca? Mas, mano, é muito legal o que o Nicolas falou de, tipo... E é isso, tá ligado? Da galera poder contar com o seu trampo, tá ligado? Sim. E isso, eu fico muito satisfeito quando eu presto um serviço de foto, de vídeo. O nosso cliente final é o artista, tá ligado? E se o artista compra a sua ideia, tá ligado? E eu acho isso, mano, magnífico, tá ligado? Quando eu vejo um Chitão e um Chororó confiando no que eu faço, tá ligado? Isso, mano, é sensacional, tá ligado? Não quero que ele me peça, pô, quero que você faça que nem não sei quem. Não, mano, se os caras piram no que o Nicolas faz, isso é, mano, isso é sensacional, tá ligado? Pra ele, pros caras, tá ligado? É isso aí, mano, é da hora pra caralho. Muito legal mesmo, velho.
É, foda.
Acho que tem uma grande diferença de idades de artistas e de turnê, né? O Chitão, como já é uma banda que já tem, pô, uma banda que meu vô ouvia, minha mãe ouve, e até hoje os caras estão na ativa, consecutivamente a tour deles é um pouco mais light, né? Eles já estão consagrados, já, pô, muitos anos de carreira, ao contrário do que a Dealers, que tá 2 anos, já estão bem estourados, estão no auge agora. E quantos shows vocês fazem, geralmente?
Cara, de 12 a 17.
12 a 17, é. Né?
Dezembro passado foram 27.
Já chegaram a fazer 27, é. Né? Que é mais ou menos que uma banda de sertanejo estourada faz, né? Certeza. 25 a 30. Que é quase certeza. Todo dia está na estrada, né?
Nossa, puxado.
Certeza, velho.
E como que funciona na rotina de vocês, essa rotina do filmmaker de estrada? Vocês não têm um fim de semana, né?
Não.
Geralmente vocês têm o dia off ou o quê? Como que funciona pra você, Nicolas?
Pra mim, o meu day off é dia de semana. Mas, tipo, eu moro a 100 metros da casa dos meninos do Cat, tá ligado? Então, vira e mexe, tipo, vou lá pra casa deles, a gente grava umas paradas, eles montaram o estúdio deles na casa deles agora. Então, tipo, é muito mais fácil de eu poder... Eu desço minha rua, tipo, tô na casa deles, tá ligado? Daí a gente grava umas paradas, eles fazem muita chamada de show, saca? Aí eu vou, ajudo... Ajudo não, né? Eu gravo. E eu passo também a semana editando as paradas, né? Às vezes, a gente não tem vídeo fixo, saca? Com o Cat, eu não tenho essa responsabilidade de todo show tem um after movie. É, tipo, shows especiais, por exemplo, o Lollapalooza teve, que eu fiz uma parada que, tipo, acabou o Lola, 9 horas, eles tocaram, tipo, 3 da tarde, 9 horas da noite já tinha um after movie, tá ligado? Fiquei editando camarim e tal. Aí, quando a gente foi agora pra Orlando, eu tô passando os meus dias da semana editando esse vídeo, saca? Tipo, decupando, editando. E fora isso, eu fico em casa relaxando, né? Mas a nossa semana começa, tipo, de quinta...
Quinta, sexta, sábado e domingo.
É, domingo é sempre a volta, né? Mas, às vezes, tem show de domingo também.
E você, Orelha? Como que é seus day-offs?
Mano, exatamente isso. Eu acho que, mano, pra todo mundo que faz estrada é isso, tá ligado? É bom que, mano, 90% dos meus amigos fazem a mesma coisa. É. Então você consegue sair na semana, tá ligado?
Verdade, muito
mas,
bom.
Mas é isso, velho. Tipo, e a estrada, a gente sempre fala, é massa, mas é isso, saca? Tipo, você não tem final de semana. Então seus amigos que são normais, seus amigos que trampam, você acaba não, mano, não tendo uma certa convivência. Porque os caras saem de final de semana, tá ligado?
Sim.
E aí você, final de semana, você tá trampando. É
e
você
eles
estão
trabalhando
tá.
dia de semana. É. Não, não podem sair até tarde.
E aí então. A festinha da sua sobrinha é no final de semana. Tá ligado? A festa da sua
casamento.
Mãe é no final de semana.
Eu acho que esse lado da família puxa bastante também. Velho. Pra quem viaja na estrada, é foda.
E aí você namora, tá ligado? E a sua mina trampa dia de semana. E ela quer sair no final de semana. Só que você no final de semana você trampa.
Então, e as amigas dela que namoram saem com os namorados de final de semana.
Então é isso, saca? Tipo, é muito legal.
É uma vida invertida.
É uma vida invertida, tá ligado? É massa. A gente, mano, se diverte. Faz as paradas, tá ligado? Trampa. É trampo, tá ligado? Isso é muito legal a gente, mano, falar também, tá ligado? Porque, assim, tem muita galera que acha que é simples, tá ligado?
Que é festa.
Que a sua vida é uma beleza. Até a própria galera da gig fala, mano, seu trampo é sussa. Você vem na hora do show, você filma e você vai embora. Aí você fala, não, mano, eu chego... Domingo a gente volta, na segunda eu tô editando, na terça eu tô editando, na quarta eu tô fazendo um outro trampo e na quinta a gente sai pra viajar.
Sim.
Tá ligado?
No meu caso, eu chego no hotel e vou editar, eu não duro.
Exatamente.
Que eu faço os stories dele, sabe?
Certeza. Eu chego, acabo o show, eu vou pro quarto do hotel editar o vídeo, porque, mano, eu tenho que entregar antes de entrar no busão, porque do busão eu não vou conseguir mandar, tá
exato,
ligado? Então é isso, velho. É massa, mas é trampo, tá ligado? A galera tem que saber que é trampo, mano. É como todo trabalho, tá ligado? Não dá pra só falar que só tem contra, né? Mano, tem prós e contras, todo trabalho tem, tá ligado?
Tem muitos prós.
E muitos contras exato. Também, tá ligado?
Sim. É que pô, eu pelo menos eu não gosto de transparecer pras pessoas os contras, sabe?
Claro, sem dúvida.
Eu, pô, acho muito massa. Eu sempre quis isso, tá viajando, como que eu faço? Filmando. Então eu quero sempre mostrar pra todo mundo que é muito foda, tá ligado?
Que é da hora. Certeza.
Mas, em casa, certeza, em casa sofre, né?
Certeza.
E como que é essa relação aí com o artista? Ele acaba virando amigo? Como que você separa isso aí, Orelha?
Então, pra mim, cara, assim, a gente tem fotógrafos e filmmakers, tem uma relação da gig, eu acho uma relação até às vezes mais próxima, tá ligado? Com o artista. Porque o Nicolas tá lá acompanhando, velho, o tempo todo, eu também tô acompanhando o tempo todo que eu posso. Então a gente tem uma relação bem próxima, então fica aquele negócio, um lance, rola uma amizade, tá ligado? Rola um, quem, mano, quem sou eu hoje, pensando, sei lá, quando eu morava em Belo Horizonte com 10 anos, que, mano, eu ouvia Chitãozinho Choró, quem sou eu hoje pensando que, mano, é minha namorada fala, eu não tenho maturidade pra ver seu telefone tocar e escrito Chororó, tá ligado? E é isso, tá ligado? O cara te liga, o cara, mano, te liga de madrugada e fala, ô, faz tal coisa. Então rola uma amizade, mas, mano, é o que a gente comentou, assim, eu sempre trampo. Então ele é meu chefe. Então, pô, os grátis do Restart foram meus chefes, são meus amigos, mas no trampo eram meus chefes, tá ligado? É pra eles que eu reportava uma foto, tá ligado? É a imagem dele que eu tô, tipo, a responsabilidade que ele bota em cima de você. Então você tem que, mano, fazer jus a isso, tá ligado? Tipo, tenho certeza que os caras do Cat confiam no que o Nicolas tá fazendo e, mano, é a imagem dele, tá ligado? Ele é um artista, ele trabalha com imagem, então se você fuder ele, se você quiser, você pode fuder ele. Então você é amigo dele, mas você tá trampando. Se você ferrar com ele, ele vai te falar, mano, um beijo, um abraço, né?
Sim, com certeza.
Então é isso, tipo, a gente tem essa relação gostosa, é legal ter essa relação com os artistas, tá ligado? Às vezes a gente, tipo, se para e pensa, né? Você fala, caralho, que da hora, né, mano? Tem uma conduta com os caras, né, velho? Mas é responsabilidade total, velho. De novo, a palavra que o Nicolas usou, né? Responsa total que se tem na mão, manja. Então a gente não pode, tipo, ser só amigo, tá ligado? E aí, vamos usar uma palavra bem ruim aqui, descaralhar, tá ligado? Que a galera que, mano, acha que é amigona, acha que é parceiro, mano, e tá lá junto, blá, 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 e esquece que é trampo. Pronto, já era, perdeu a mão, velho. Aí você perdeu a mão, tá ligado?
No Cat a gente é muito, muito amigo, assim. Até porque torna uma parada diferente no caso do Orelha. Até ele chegar no Chitão, vocês nem viajam junto às vezes, né?
É, às vezes não.
E no Cat a gente sempre tá junto. Aí, desde, tipo, o produtor, o VJ, o iluminador, o fotógrafo, eu e os dois. A gente sempre tá junto, tá ligado? Então, foi inevitável que não chegasse, tipo, você é chefe e a gente não vai... Acima disso, é inevitável que aconteça isso lá, tá ligado? A gente é realmente muito brother, tipo, todo mundo sabe um segredo do outro, tá ligado? Tipo, a gente é bem, bem amigo, assim, mas na hora de dar bronca também, o chicote estrala. E a primeira vez que eu tomei uma bronca feia, eu achei até estranha, porque teve essa relação. Eu não tinha dividido ainda o chefe ou o amigo, tá ligado? Depois de ter tomado uma bronca braba, assim, eu me coloquei no eixo e agora eu consigo diferenciar o momento dele, o momento da nossa amizade e o momento do nosso trabalho, tá ligado? E você saber juntar tudo isso e tornar um só.
Claro.
É muito bom, assim. Até pra gig, tá ligado?
Claro. É, o que a gente falou quando a gente, você consegue harmonizar tudo isso, velho.
Se você tem uma tretinha na van, alguém já vai fazer a gig mal, tá ligado?
Cara, e uma dúvida. Quando vocês, sei lá, ficam doentes ou precisa ir num compromisso que não tem como adiar, rola um backup? Como que funciona isso? Porque no Chitão, eu lembro quando o Brunão fazia, eu cheguei a cobrir ele umas duas vezes. Eu fiz umas três datas com o Chitão, acabou rolando. Mas acho que não é todo artista que funciona assim, né? Ele tem muita confiança no filmmaker dele, porque é um cara que tá do lado dele o tempo todo ali. Exatamente. Como que funciona pra vocês isso?
Cara, ó, tipo, por mim, assim, é exatamente o que você falou, velho. Que rola, se for uma coisa, mano, caralho, eu tô doente, mano, eu não posso me movimentar. Eu vou ter que mandar um sub, tá ligado? Mas a gente procura, velho, eu tô até rouco aqui, falando meio estranho, porque eu tava doente na estrada mesmo e um, dois, tá ligado? Já passei mal na estrada e tô lá, mas assim, se precisar, a gente manda, tá ligado? Vou, pô, não posso sair de casa, você manda um sub. Mas é justamente o que você falou, tá ligado? O cara confia, velho. É pessoal também, tá ligado? O trampo que cada um faz aqui. Sim, é pessoal, velho. Se o seu sub não vai fazer igual você faz, não tem como.
Eu lembro quando eu fui também, o Chitão chegou e aí, cadê o Bruninho? Mandaram o Bruninho menor, tá
ligado? Mandaram, os caras te chamam de Luan Santana. Cadê o Kobe do Luan Santana?
Cara, comigo nunca rolou de eu ficar mal a ponto de não poder ir pra gig, saca? Já rolou de eu ficar mal na gig, tipo, muito mal, tipo, passando mal de febre, assim. Daí, nosso produtor sempre tem, tipo, remédio, tem a porra toda. Ele dá o remédio e fala, mano, toma e vê qual vai ser. Daí, se eu ficar bem, eu vou lá e faço trampo, saca? Mas com o Cat, eu acho que eles são bem abertos, assim, se eu tiver um compromisso e avisar com antecedência. Porque, às vezes, a logística já foi feita, saca? Daí, realmente é foda. Se a logística não tiver sido feita e eu avisar com antecedência e não for um evento tão importante, que vai precisar mesmo de mim, eles não ligam que eu mande um sub, não. A gente até, às vezes, tem umas conversas assim, nosso fotógrafo já precisou, foi tranquilo, bem de boa. Tem que ser, né? A gente é, pô, quase
é um ano,
é uma família, né?
É, e a gente é humano, tá ligado?
Lógico,
a gente fica doente mesmo e, mano, às vezes não pode mesmo.
Sim, claro.
Cara, e tocando ainda nesse assunto de saúde, como que funciona pra vocês o lance do sono e da comida nessa maluquice?
Acho que já respondemos com essas risadas, tá ligado?
Pô, dormir é quase que impossível, né?
Eu acho que é, até comentando antes aqui, quando a gente tava falando, hoje em dia, na parte de DJ, música eletrônica, é muito insano os horários que os DJ tocam, né? Vai tocar lá pra 3, 4 da manhã. Acho que artistas de sertanejo, eles tocam até, sei lá, meia-noite.
Depende, na real. Mas eu acho que é molecada, tá ligado? Tipo assim, esses Henrique e Juliano, galera que eu conheço, mano, porra, os caras tocam 3 horas da manhã também, tá ligado? É mais uma questão de, mano, eu acho que é uma questão de tempo de carreira, tipo, o tempo da carreira de cada um, saca?
Uhum.
Os caras tão novão, os caras tão tocando, e isso aí, DJ também é um pouco mais tarde, óbvio, tá ligado? Mas, mano, os Chitãozinho Chororó, os caras têm horário até meia-noite pra tocar, sacou?
Caraca.
Então é sussa, entre aspas, é sussa. Mas é, mano, é uma coisa que eu aprendi na estrada, velho. É o nosso lema, a gente sempre fica zoando, velho. É se você, mano, durma e coma quando você tiver a chance, tá ligado?
É, tipo assim, exato.
Você, mano, você parou pra ir na estrada. Ah, não tô com tanta fome, moleque. Come, porque, mano...
Ou leva uma barrinha de cereal,
porque,
né?
Porque você não sabe quando você vai poder comer de novo, tá ligado?
Caramba. Nossa, é complicado. Pô, tem muita coisa. Eu procuro filmar mais o bastidor do que o show em si, tá ligado? Porque o show, pô, é todo mundo vendo stories e tal. Mas o bastidor do Cat eu sempre tô filmando, tá ligado? E tem uma cena muito engraçada que a gente tava indo pro show, aí, tipo, descobrimos no meio do caminho que a gente não ia comer, tá ligado? E ia chegar, tocar e vazar pra outra gig. Daí o Lug, que é um dos dois, falou, tipo, não, a gente vai comer. Parou o carro e, mano, a gente ficou esperando muito, tipo, um misto na estrada, tá ligado? Eu nem sabia se ia ser bom. Daí chegou, tipo, mano, falta muito pouco, tá bom, vamos vazar. Quando a gente tava entrando no carro, veio um cara com os mistos atrás, assim, tá ligado? E, tipo, aquela foi a nossa refeição. E teve gente da técnica que tava lá que não comeu. Tipo, o VJ, por exemplo, ele não comeu porque não deu tempo. É foda isso. Mas é um dos contras, né?
É. Não, certeza.
Come no camarim.
Come no camarim. E quando tem comida, né? Não sei como funciona com vocês.
Não, pra nós tem, mas, assim, comida é, mano, salgadinho, pizza.
Pizza fria, tá salgadinho frio.
Come, tá ligado? É. Ou não come.
Exato.
Mas isso também, contando ainda o lance da saúde, o lance de se alimentar bem, isso é foda, né?
Porra, pra caralho.
Acho que no audiovisual em geral, né? Às vezes você tá numa loucura de trampa gravando um clipe ou uma publiça aí. Às vezes é difícil você parar pra se alimentar,
pô, vou te
né?
falar que eu acho que em clipe, às vezes, é até pior. DVD, tá ligado? É muita correria, mano. Pra um dia só. Que é toda a responsa é acumulada em um dia, tá ligado? O show, se você perdeu alguma coisinha porque você, sei lá, foi no camarim comer alguma coisa, você vai ter o show do dia seguinte, tá ligado?
É. Mano, e os caras, por exemplo, na gig, na nossa gig, tem dois ou três caras que são vegano, tá ligado?
Nossa,
então pra eles é, mano, mais complicado ainda, manja. Então tem que ter uma logística dessa galera também, tá ligado? O produtor tem que estar esperto com essa galera, porque, mano, tem que desenrolar umas coisas pros caras, sacou? Porque senão os caras não comem mesmo, sabe assim?
Uhum.
Então é, mano, é tipo, é muito doido. Tipo, você tem que ser bem... Tem a galera que consegue se regrar, tem, tá ligado? Mas, mano, a maioria das vezes é muito complicado.
Tem que ser muito focado, né?
Tem que ser marmitinha. Muito focado.
Eu não sou, mano. Eu como coxinha no aeroporto.
Nossa, total.
Só me alimento em aeroporto.
Total.
Mano. Nossa. Ou comida de hotel, né?
Comida de hotel.
Padrãozinha.
E sono, velho, pra mim, até do sono você comentou, eu esqueci de falar. Meu sono, todo mundo comenta, velho, mas eu acho que galera que trampa com isso, a gente é trocadão, né, velho? Tipo assim, noite pelo dia total, velho. Porque não tem como a gente regular um horário civil, tá ligado?
É, foda.
Não adianta nada a gente passar de segunda a sexta acordando 9 horas da manhã, dormindo às 10 da noite. Se, mano, no final de semana o cara
pois
tem que trampar às 3 da manhã, ele tem que estar ativaço, tá ligado?
É, verdade.
Então o sono é meio
Eu confundo doido, muito, né? Tipo, dia de semana. Total. Às vezes o show é 8 da noite, eu tô achando que são 2 da manhã, tá ligado? Tipo, até no dia de semana, assim, eu tô, às vezes, editando no escritório, daí, tipo, eu falo, caralho, já deve ser umas 7 da noite. Eu vou olhar o relógio do computador, assim, 3 da tarde, tá ligado? Eu sou muito desligado com isso, assim. Esqueci total, mano, de horário.
E essa loucura aí de ter 2, 3 shows por dia, mais um fim de semana, né? Como que é esse lance de você acordar, pô, às vezes você tá no norte, você tá no sul, como que é? Acho que mais rola mais pro Nicolas, né?
Pesado. Mano, é loucura, cara. Você tem que ter o psicológico bom, tá ligado? Eu tenho shows que às vezes eu, tipo, bebo uma cerveja, tá ligado? Quando tem final de semana, assim, de gig duplicada ou triplicada, já é o final de semana que eu não bebo, tá ligado? Eu evito muito e tu tem que poupar energia, cara. fica quietinho, faz o show, sabe o momento certo ali, porque vai ser correria, teu produtor vai ficar gritando no teu ouvido, tipo, o horário é muito certo, tá ligado? Porque se tu perde, imagina se tu, por causa de você, atrasa um show, tá ligado? Você é a parte de baixo ali. Tem que ser bem correria, mas cansa muito, velho, muito. O terceiro show da noite, assim, você já faz destruído. Mas é da hora, tá ligado? Bate uma adrenalina, assim. Daí, quando acaba o show, eu já fico muito pilhado. Que aí, não sei você. Mas eu, quando eu vou pro show, posso estar com o maior sono. Começou, eles começaram a tocar, eu fico, tipo, muito adrenalizado, tá ligado?
Claro.
Aí eu chego no hotel sem sono, tá ligado? É bizarro. Às vezes eu até fico na festa pra aproveitar um pouco.
É, cara, tipo, pra mim, na época de restart, já rolou, assim. É, eu acho que são, tipo, por exemplo, esse ano mesmo, eu tive até um retorno a isso, porque eu fui, o Irso, que é um parceiro, foi fazer um lance na Copa, ele trampa com o Luan, e ele pediu pra eu fazer o Luan, e teve essa gig do, tipo, teve um show um dia, tá ligado? A gente acabou o show, fretou um avião pra, mano, ir pra outro pico e fazer o show, tipo, 4, 5 horas da manhã, tá ligado? E, cara, é isso, assim, é, tipo, é muito... Pra gente, no Chitão, rola diferente, mas são dias diferentes, mas acabam sendo a mesma correria, tá ligado? Por exemplo, esses dias mesmo, a gente foi fazer Barretos, a gente fez um dia um show, sei lá, acho que o Barretos era sábado. Na sexta, a gente fez Santa Catarina pra fazer Barretos no sábado, sacou? Então, tipo, a galera chegou às 9 da noite pro show ser às 10, 11, tá ligado? Então, tipo, uma correria doida, velho. Enfim, velho. Mas fazer dois shows é punk, velho. É, tipo, você fica exatamente... Você fica, mano, e é isso. Fica drenadão, tá ligado? Você fica, mano... E, cara, é complicado a gente falar, porque a galera precisa realmente. Hoje em dia, os artistas precisam fazer isso. Mas, diga-se de passagem, né? Esses acidentes que tem por aí, tá ligado?
Nossa, é foda.
É muito por conta disso, às vezes, tá ligado? Porque esses caras, eles precisam... Esses caras, eu digo eu também, tá ligado? A gente precisa viver na estrada, velho, tá ligado? Você precisa sair de um pico e os caras precisam chegar no dia seguinte até tal hora pra fazer o show, tá ligado? Essa vida é isso, tá ligado?
Muitas vezes tu pega estrada com saída de show, que a galera tá loucaça, sim, tá ligado? Às vezes não é nem culpa do motor da van que você tá...
Claro.
Mas, porra, já aconteceu de eu estar no show esperando o outro artista que ia chegar, amigo nosso, e o carro sofreu um acidente, tá ligado? Todo mundo já fica, caralho, podia ser a gente, tá ligado?
Certeza.
É muito foda, assim. Comove geral, tá ligado? Essa parada que teve do jato da Loki há um tempo atrás, não sei se vocês viram.
Não.
O jato dele foi decolar, eu acho, e deu um problema, ele caiu da pista, tá ligado? Só que ele ficou suspenso. E tipo, porra, mano, tu olha e tu fala, podia ser eu ali, tá ligado? É muito foda. Estrada é...
É lindo, mas é...
Sim. É, pra você deve ser pior, porque vocês viajam mais de busão, né?
É, mas estrada...
E a estrada realmente é mais perigosa. A gente faz muito aéreo. Só tem os translados de aeroporto, hotel, até o show de van. Mas às vezes um hotel de um show é tipo 2 horas de van, tá ligado?
É. Aí é foda. A gente, pra tipo, eu costumo falar, velho, a gig em si, todo mundo é importante, tá ligado? Então, tipo assim, a gente que trampa no show, a maioria, né? Vamos dizer, os holds, os produtores, todo mundo trampa no show ali. Mas quando a gente pega a estrada, quem tá trampando é o motora, tá ligado? E a hora do trampo dele, tá ligado? Isso é muito legal, velho. Porque é muita confiança, tá ligado? A gente, mano, confia muito no cara. Você entra no busão, você deita e dorme, e o cara tá trampando, tá ligado? O trampo dele é te levar de um... Tipo, você que pega muito avião, tá ligado? O trampo do piloto é importante pra caralho. Na hora que vocês estão descansando, teoricamente, é ele que tá trampando,
verdade,
tá ligado?
Real,
é muito legal, velho.
Parado fazer serviço.
Todo mundo faz parte de um conjuntão, tá ligado? Que a gente, sim, fala de família, que todo mundo fica falando assim, ah, é. Todo mundo fala, é família, mas, mano, é sua família, tá ligado? Todo mundo...
Vê mais que a sua família.
Todo mundo se ajuda, tá ligado? Todo mundo conhece seus problemas, todo mundo, mano, se confia, tá ligado? Você tem que confiar no próximo, tá ligado? Isso é muito legal, velho. Isso é uma das partes...
Uma das partes boas
que a gente tá falando de estrada, tá ligado? Essa confiança, essa amizade que, mano, passa a ser verdadeira pra caralho, tá, sim, ligado? Com essa galera.
O fotógrafo do Cat que viaja com a gente, o Adalberto, ele mora comigo, tá ligado? A gente mora junto no Rio. E, tipo, é muito foda, tá ligado? A gente tá final de semana junto, dia de semana junto. Quando a gente chega nos shows, a gente coloca muita coisa em prática que a gente conversou durante a semana, tá ligado?
Vocês ficam tentando inovar.
A gente fica vendo referência, eu de vídeo, ele de foto. Aí, às vezes, ele fala, caralho, que ângulo da hora desse vídeo ele faz pra foto. Às vezes, ele mostra uma foto e eu uso pro meu vídeo, tá ligado? A gente trabalha muito em conjunto assim, eu acho bem massa.
Cara, aproveitando esse gancho aí da criatividade, como que vocês lidam com isso? No mesmo lugar, praticamente os mesmos palcos, a mesma disposição, como que vocês tentam inovar com isso?
Quer começar? Fala tu aí.
Pode começar.
Mano, é uma batalha diária. Vamos supor, desde o começo, vai, quando eu comecei com Granada a fazer mais estrada assim, era diferente, porque cada show era num lugar diferente, ok, como hoje em dia, mas a gente não tinha uma estrutura de iluminação, uma estrutura de palco. Então, cada show eu sabia que não seria igual ao outro. Isso começou a mudar quando eu fui pro Restart, que já tinha uma estrutura. Então, todo show era mais regradinho. E aí, no Chitão, isso se concretizou ainda mais, porque quando, quando são artistas com, mano, 48 anos de carreira, 47 anos de carreira, então, mano, é tudo, tipo, regradíssimo. Até a posição deles, posição de luz. Então, cara, você a todo dia você tá se desafiando, tá ligado? E é o que o Batata falou, cara. É trocar ideia e, mano, pensar numa coisa e experimentar. E se não der certo, você não faz de novo. Se der certo, você faz de novo. E aí você vai experimentando. Mas é isso, cara. Você tem que... A criatividade tem que estar tentando mexer ela o tempo todo, sem dúvida, velho. E como eu sou muito parceiro também do Iluminador, então a gente bate muita ideia. Isso é muito legal, tá ligado? Também, de novo, como a gente... Tá lá em Estrada, tá todo mundo junto, velho. Ele me pergunta, tipo, todo show ele fala pra mim, mano, tá legal? Tipo, tá bom? Tá bem iluminado? Pode ser. Mano, eu tô ali, tá ligado? Eu tô...
Você que mostra o trabalho dele.
Exatamente, eu vou refletir o trabalho do cara, tá ligado? Então a gente vê muita galera brigando, porra, não sei o quê, mano. O iluminador vai lá, taca fumaça pra caralho, eu desligo a fumaça, tá ligado? Só que, mano, é foda. Já tretei muito por isso, mano, você tem que ter essa conversa, tá ligado? Porque se o cara te ferrar, ele ferra ele, tá ligado?
É, e,
mano,
foda.
Todo mundo junto, mano. Mas é isso, criatividade é o que o Batata falou, velho. Você tem que estar elaborando o tempo todo coisa nova na cabeça mesmo.
Sim. É, eu sempre tento buscar coisa nova, tipo, eu uso muito, quase 100% de referência a um filme que chama Rory Kramer, não sei se vocês conhecem. Ele faz o Chainsmokers, já fez Justin Bieber e vários DJ gringos. Então eu uso ele bastante, assim, de referência, sempre tô me atualizando com o que ele tá fazendo pra replicar com o Cat. Eu sempre assisto Aftermovie também, eu acho muito bom. Por mais que hoje em dia quase tudo seja igual, eu acho muito bom assistir pra ver o que estão pensando, tá ligado? E porque, às vezes, a forma que a galera assiste um Aftermovie pode refletir no que eu vou fazer novo, tá ligado? Mas realmente tá na estrada, a criatividade vai embora. Eu converso com geral que me pergunta, porque, querendo ou não, fica mecânico. Tipo, eu sei as músicas do Cat que vai ter fogos, eu sei as músicas que vai ter serpentina, que vai ter silverjet, todos os efeitos eu sei na cabeça, tá ligado? Então, uma eu sei que eu vou fazer stories, outra eu sei que eu posso fazer slow. Isso é bom até, ajuda pra caralho no trampo. Mas antes, quando eu era freela, eu acho que eu buscava bem mais, tá ligado? Porque, às vezes, até pela limitação da estrada, né? Da correria. Tipo, você não vai poder criar além, porque você tem que terminar o show e vazar, tá ligado?
Boa, é o que você falou, mano, é muito isso mesmo. Quando a gente pega uns freelas fazer, tipo, pô, como eu citei, fazer do Luan, é mó legal, tá ligado? Porque você não conhece, velho. É tudo novo. Aí você, mano, você, tá ligado?
É da hora, porque, que nem você...
você, nossa, que legal, tá ligado? Aí sua criatividade voa, tá ligado?
Sim. É da hora, porque, tipo, o seu brother te chama pra fazer o trampo do Luan, e você... Com certeza devia ver o que ele fazia.
Sim.
E com certeza você achava umas partes que, tipo, você fala, pô, acho que nisso ele poderia ter feito isso. Aí você vai lá e faz.
Você põe a sua cara na parada, exato, que seu amigo tava fazendo.
É muito massa, pô, isso.
Ia ser da hora se tivesse um rodízio de fotógrafos e artistas, né?
Cara, lógico, velho. Muito, tá ligado? Muito, mano.
Pra dar uma inovada.
É que rola o ciúme, né? Todo artista deve ter ciúme do teu.
Cara, eu vou te falar, vou ser bem sincero, acho que às vezes não é nem um artista. Eu, mano, vejo muito, tipo assim, os fotógrafos têm ciúmes com seus artistas, entendeu? Uhum. Eles, tipo, eu fiz tal pessoa. Pô, o cara foi lá e fotografou. Mano, tá, velho, e aí, tá ligado?
Nossa, eu não tenho nenhum,
mano. Nenhum, mano. O Chitão tá aí, velho, é pra, tipo, quem sou eu, tá ligado? Eu não, sim, domino os caras, tá ligado? Não tem isso, velho. Todo mundo tá aí pra fotografar e legal, tá ligado? Se você tem um trampo, vai, mano, seu trampo. É o meu trampo que eu tô ali. Depois vai vir outro, manja. Tipo, não é o meu artista, não é, mano. É exatamente, tá ligado? Tipo, seria massa pra caralho ter um rodízio, tá ligado? Eu acho que somaria pra geral, velho.
Sim, pro pra
artista,
caralho.
Pra nós, mano, ia ser foda. Puta ideia, moleque.
Eu chego em todo show que eu chego que é grande, que tem a galera fotógrafa que é brother, eu dou pra todo mundo a lista de efeito, tá ligado? Tem gente que não dá.
Pode crer.
Tipo, não. Eu sei os momentos do meu show, tá ligado?
Rola isso, tipo um setlist marcado?
Não, tem, tipo, vamos supor, o Cat tem as músicas de trabalho dele. Então, tipo, Ai 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 e Keep on Loving, por exemplo. Nessas vão ter fogo sincronizado. Então eu tenho essa lista, tá ligado? Daí, tipo, eu chego na festa e eu dou pra geral, assim, que tá trampando. Pô, acho muito massa, tá ligado? Tem nego que chega pra mim no show e fala, olha esse take que eu fiz. Eu falo, caralho, que foda, me manda, tá ligado?
Sim.
E rolar essa, porra, essa troca eu acho,
nossa,
muito foda.
Nossa, mano, desculpa, velho. É que aqui a gente vai falando, né?
É.
Mas, mano, isso que o Batata falou, velho, chega a arrepiar, tá ligado? Porque, mano, é um bagulho que eu prezo assim, do início ao fim. É, mano, é compartilhar, tá ligado? É,
total. E, velho, e a galera tá no mesmo barco, né?
É. Velho, tá todo mundo, tá ligado? E eu acho que isso, assim, se você foi num pico, velho, de uma, você fez uma foto, tem, isso acontece muito, mano. O cara vai num pico, vê a foto, porra, mas que é da hora. Vou trazer um dia uma pessoa aqui, vou fazer umas fotos. E não fala pra ninguém. Você pergunta e o cara fala, ah, não sei. Porra, velho, é compartilhar mesmo, tá ligado?
Claro, velho.
Isso, outro dia mesmo rolou, mano. Fui fazer histórias, que era um show, mano. Zé de Camargo, Chitão, Leonardo, tá ligado? Tipo, mó galera. Uhum. Eu fiz umas imagens dos caras, pô, mano, pedindo meio... Pô, você me cede? Mano, óbvio, tá ligado? Teve uma hora que tava todo mundo no palco, eu tava com os parceiros, com o Denis e com a Tati, velho, que tava fazendo Edson e a Tati faz Zezé. E, cara, teve uma hora que tava todo mundo no palco, sacou?
Aham. Uhum.
E era uma música, velho. Sabe que a gente combinou, mano, faz o seguinte, velho, eu vou ficar um pouco mais de trás. Você fica, mano, e depois a gente troca isso.
Lógico.
Eu falei, óbvio, velho.
É o mesmo foco, tá ligado?
Óbvio, mano, tá todo mundo trampando, tá ligado? É o que o Batata falou, mano, Batata já tem. Porra, galera, olha aqui, ó, vai acontecer isso, isso, isso. Deixa os caras trampar bem também.
Sim, lógico.
Você compartilhar informação, tá ligado? Eu acho isso, mano, primordial. Batata, te amo.
Nice.
É, infelizmente ainda rola muito... Muita treta, né?
Caralho.
Tipo, você cria um grupo
É o ciúme que a gente falou, tá ligado? O cara tem ciúme, tem medo de perder o trampo, tá ligado?
Cara, acho que no vídeo isso, no, pelo menos o filmmaking de estrada, assim, acho que não rola muito, né? Acho que rola mais na foto, né?
Cara, eu não sei.
Tudo.
Eu acho que
todo mundo faz os dois também,
tudo,
foda-se.
Sim, mano. Não sei, cara. Sinceramente, que eu me dou muito bem com todo mundo, tá ligado? Eu nunca fui cuzão com alguém assim. Então, tipo, quase todo mundo me trata bem, mas já ouvi dizer muita gente que tem picuinho, assim, um com o outro, tá ligado? Em palco, todo mundo que entra no palco do Cat, eu deixo, tá ligado? Se a pessoa for se portar bem, né, claro. Tem muito fotógrafo, filmmaker, que chega loucaraço no palco. Daí eu já olho pro produtor e, tipo, falo não, tá ligado?
Tá aparecendo mais que artista.
E a gente usa rádio também, então se tem algum fotógrafo no palco que vai atrapalhar, a gente fala no rádio, o produtor, ele tira. Se não, eu não ligo, tá ligado? Aí fica o produtor que escolhe se quer tirar ou não.
É. Total. Eu também, mano, fico meio, tipo, alheio a isso, assim, o nego pede, pô, posso ir no palco? Eu falo, mano, sou eu que mando no palco. É o diretor de palco, você pede pra ele, te apresenta pra mim, mano, você pode entrar comigo, semigo, vai lá, mano. O que eu fico muito preocupado, na real, hoje em dia, mano, é um pouco de drone, assim, muito perto de palco, tá ligado?
Ah, sim,
isso eu peço pra neguinho...
Com efeito, tá ligado?
É, eu peço geralmente pra produtor dar uma olhada, assim, saca? Às vezes nem... Porra, vocês ainda mais com efeito é mais perigoso ainda. Mas, cara, morro de medo, uma falha, tá ligado? Um sinal, isso aí vai, mano, machuca, tá ligado?
Pra caralho.
E, velho, eu já tive muito problema, então você tem que sempre contar com a idiotice humana também, tá ligado? É um cara no show azedo que vai tacar alguma coisa no seu drone e já era, tá ligado?
Pode crer, não, já vi muita gente tentando arremessar lata em drone, tá ligado?
Foda. E é isso aí, velho.
Cara, e quando vocês vão pra uma cidade, eu sei que às vezes o tempo é muito curto, vocês não conseguem explorar nada, assim. Tem alguma diferença de luz, de vibe, o público, que vocês conseguem tirar um pouquinho pra fazer uma diferença ali? As músicas do setlist vão ser a mesma, né? Mas o que, que vocês conseguem inovar nisso?
Pelo menos na música eletrônica, tipo, tem regiões que reagem de um certo jeito na música, tá ligado? Tipo, eu amo filmar em Santa Catarina, tá ligado? Eu acho que lá eles respondem muito bem a música eletrônica, a vibe é muito foda, tá ligado? São Paulo também é do caralho, e é isso, tipo, varia muito, assim, de cidade pra cidade. A gente vai pra cidades já sabendo como vai ser a vibe, tá ligado?
Cara, ano passado, eu comprei, tipo, eu fui em todos os estados brasileiros, tá ligado? Eu nunca tinha ido pro Tocantins, eu fui. Mas, mano, é exatamente, tá ligado? Você vai num pico, é um de um jeito, e às vezes, velho, você fala, sei lá, música sertaneja no Nordeste não é tão foda. A gente foi pro Nordeste agora e foi, tipo, sensacional, tá ligado? Então acho que é um pouco da vibe da galera da hora também, tá ligado? Tipo,
às vezes até expectativa, né?
Claro, velho. A gente tem, pô, tem vez que a gente vai fazer um show que tá lotado, tipo, 70 mil pessoas e tá uma vibe diferente, menor do que um show de 10 mil, tá ligado? Sim. Que a galera tá insana, tá, mano, cantando tudo. Então, tudo depende. Pro sertanejo, digamos que o Centro-Oeste ali é a parte que a galera fica mais fervorosa, tá ligado? Que é o que, mano... Que a galera ouve mais isso, assim.
Acho que o mais legal também, uma oportunidade bem legal que vocês tiveram aí também, são turnês fora, né?
Sim.
O Nicolas tava me contando que ele nunca tinha saído do Brasil e esse
não,
ano já...
A primeira vez que eu saí foi com o Cat, já fui 9 países.
Foi para até na China, né?
Chegando.
Comecei em dezembro do ano passado indo pra África. Daí depois, putz, não lembro se foi primeiro... foi pra África, depois México, depois Japão. Aí depois a gente fez turnê na Ásia, que fomos Hong Kong, China, Vietnã, Coreia do Sul... E agora eu fui pra Orlando.
Nesse caso, como é menor os shows, são menos datas, vocês têm mais tempo pra poder fazer um documentário na cidade? Como
Sim.
que funciona?
É, a gente sai bastante quando é guia internacional, até pra conhecer a cidade, né? Ah, eu fui pra Espanha também agora. Daí, pô, é muito foda. Eu gosto pra caralho porque a gente sai pra conhecer, tipo, tudo, tá ligado? A gente anda, tipo, das 9 da manhã até o horário do show, se tiver show no dia. E se for day off, é até, tipo, as 10 da noite, tá ligado? Cansa, mas é muito bom. E os shows são... Alguns são mais reduzidos, sim. Na Coreia do Sul, a gente tocou num festival grande lá. Muito foda. E agora na Espanha, a gente tocou num festival foda, chama Medusa. Eles abriram pro David Guetta. Tinha acho que umas 40 mil pessoas, assim, na pista.
Que irado.
É, mano, pra mim, tipo, eu fiz pouca coisa internacional, assim. Mesmo porque com o Chitão, a época deles internacional, assim, foi outra, sacou? Foi há muito tempo atrás. A gente fez, há um tempo, fez Nova York. Aí eles tocaram na Broadway, então, tipo, teatro, assim, saca?
Aham. Uhum.
Mas outra vibe também, né? Tipo, é outra, mano, você tá na Broadway, tá ligado? Fazendo um show de sertanejo, manja, é diferente. Mas é isso, tem que, mano... Aqui no Brasil, acho que é difícil, velho. Tanto lugar que eu já fui, que eu nunca nem cheguei, mano, Brasília. Quantas vezes eu já fui a Brasília, eu nunca conheço nada.
Nossa, eu também.
Tá ligado? Eu nunca, mano. Você
só
já
aeroporto
foi?
Aeroporto ou hotel?
É. Ah, aeroporto, é.
Era, hotel. Só o caminho do hotel, aeroporto,
é,
aeroporto,
véio, total.
É, hotel show.
Total, total, mano.
Eu também, nossa, tem muito lugar aqui. Eu só falo que fui. É. Não conheço nada.
Chega com sono, dorme, foda-se.
Nossa, total.
Mas massa demais, mano, as tripes assim, fazer
Nordeste, vai pra praia, tipo, Nordeste, aí minha mãe fala, nossa, filho, muito legal o Natal, né? Pô, mãe, não sei, desculpa.
Natal, mãe, 25 né? De dezembro, tá longe.
E o que, que vocês usam de equipamentos?
Cara, eu tenho uma 6D, que tá tadinha já, e uma 7S que eu uso pra filmar. E basicamente, cara, eu vou pro show com uma 70-200, 2.8... Uma 16-35, a 24-105 e uma 15, velho. Às vezes eu uso uma 85mm quando eu quero alguma coisa, assim, mas basicamente eu uso isso. É, flash eu uso só pra camarim, velho, fazer foto de camarim. E é isso, cara, eu vou com essas coisas e às vezes eu vou colocando uma coisa ou outra. Eu tenho uma Lens Baby lá que às vezes eu uso quando eu quero, mano. Quando a gente fala praticar a criatividade, eu vou botando... Eu levo um prisma, tá ligado? Aí pode eu querer. Vou brisando pra mim, tá ligado? Mas de equipe é isso, velho. E aí a gente vai adaptando, a gente vai tentando mudar às vezes só pra brincar diferente.
Sim. Eu uso uma a Sony 6500, uma Tokina 1116, uma 50 da Sony, aquela que responde foco rapidinho, e uma 85 Canon. Eu viajo com isso. E eu uso pra captar áudio um Rode Pro Plus, que é um modelo novo que ele não precisa ligar quando você liga a câmera. Aquele Rode antigo você...
Esquecia de ligar.
É, esquecia de ligar ou de desligar. Era muito chato. E o bom dele é que ele não é Phantom Power, então ele não consome bateria da câmera, tá ligado?
Nossa, irado.
Muito foda. E eu viajo com o MacBook Pro também, pra editar.
Certeza, também.
Esse Touch Bar novo.
Pode crer. É, isso sendo, faz parte do equipamento.
Nossa,
também.
Nossa, total. Meu melhor amigo, mais que minha câmera, às vezes.
Tem uma equipe de você editar as paradas na estrada mesmo.
Sim.
Certeza.
E HD a rodo, né?
É.
Eu já tenho dois HD de 5 TB do Cat, cheio.
Vocês usam alguma coisa pra backup?
Eu... Ah.
Drive?
Uso Deus.
Eu também, é, sinceramente eu também.
Tá usando
Mas Deus. Quando é... Que nem a gente fez a X agora. Eu salvo o arquivo da X em dois HDs, saca? Um que eu tô editando e o outro eu deixo ali, que se der merda no HD. Mas depois que eu entreguei o vídeo, eu deixo tudo no HD que não sai de casa, tá ligado?
Uhum.
Só que eu não uso nenhum desses HDs fodas aí, tipo aquele Lace. Uso tudo essas baratinhas aí, normal. Mas eu tô pra comprar uns Lace que eu tô tomando vergonha na cara.
Nossa, isso eu preciso, mano. O Ivo vai me dar umas dicas, porque, mano, isso eu preciso fazer. Porque eu já, tipo, recentemente eu fiz merda, assim, de perder o arquivo original de um ano inteiro, sacou?
Hospital do HD, né?
É, nossa, velho. Saudades. Então, tipo, você fica, mano, é foda. Eu sou, tipo, não façam o que eu faço, assim, porque eu sou desleixadão. Porque, mano, eu confio em Deus totalmente, velho.
Eu também.
É, hoje em dia tá começando a ter mais opções de nuvens a preços mais acessíveis, né?
Eu pago o Dropbox de 1 TB. Só que, pô, a minha internet lá no Rio é horrível, tá ligado?
Aí fodeu.
Então, eu não salvo nenhum arquivo bruto, tá ligado? Eu uso só pra transferência pros moleque e deixo lá.
Uhum.
É bom porque às vezes a galera do marketing pede, tipo, me manda um stories do show de 3 meses atrás.
Tá lá.
Aí eu já mandei, já criei a pasta, tipo, stories. Aí eles procuram lá, tá ligado? Tá tudo datado certinho. Aí eles já sabem que tá lá.
É, o escritório também podia fazer um backup, né? Copia aqui, vou pegar, né? Que é mais interesse deles, né?
Total.
Vocês entregaram,
É, o material bruto eu guardo. O material bruto e editado eu guardo, assim, tá ligado? Mas o escritório fica só com o editado. Mas se eles precisarem, eu tenho o bruto, assim, saca?
Uhum.
Só nesse caso que eu perdi um.
Mas pra foto ainda dá pra você salvar bem, né?
Claro.
Vídeo, velho.
É, vídeo é foda,
é pesado,
salvar na
nuvem,
velho.
É que teoricamente, vocês, tipo, o Nicolas filma mais do que eu. Eu tenho a foto e o vídeo, tá ligado? Mas não tanto de vídeo, assim, porque senão, ferrou.
Por show eu faço uns 30 gigas.
É, nossa.
Então imagina, 17 por mês, mas HD e vídeo estourando.
Certeza.
E, Nicolas, o que vocês usam lá pra veiculação? Onde vocês, qual saída vocês dão pra esses vídeos que tá bombando mais?
É, Insta.
Insta.
Insta tá, tipo... eu acho que é o que mais dá view, tá ligado? Hoje.
Você tava me contando, se acaba o show, você já vai pra...
É, eu já vou pro PC e edito os stories, saca? Tipo, os drops das músicas. Daí eles sempre sobem, tipo, uns 2, 3, que foram mais bombados. Daí é isso. Daí, tipo, quando é um show importante, eu tenho que entregar um vídeo formato 4x5 pro Instagram, pra timeline, que eu odeio esse formato.
É um quadradinho.
E o 16x9 pro YouTube, padrão. Aí sempre sobe lá e na página do Face, né? Só que o Facebook hoje em dia tá...
Se não, não tá pagar, dando tanto não
view,
aparece.
Né? Não tá dando tanto view. E eu posto no meu Insta também.
No YouTube... Não tem uma... Vocês não têm uma frequência, assim, né? De...
Todos os vídeos vão pra lá, tá ligado?
É? É. Mas não é de todo show, né?
Não, porque não tem, né? Uhum. Mas quando tem, vai. E eles agora estão criando, tipo, vídeo mais youtuber, saca? Uhum. Tipo, eles fazendo umas tags, assim, pra ver se movimenta mais o canal. E é até bom deles, eles têm... Estão quase pra bater 500 mil inscritos.
É mesmo? Que irado.
Pra DJ isso é bom pra caralho.
É, acho que eu vi assisti esses dias lá, eles estavam contando como eles fizeram a música lá, Sunshine, né?
Sim.
E estavam com dois carinhas, um do Mato Grosso.
É, o Latif e o Santi.
Estavam contando como eles produziram essa música. Acho que é bem legal esse tipo de conteúdo, né?
Muito.
Você vê um dia a dia do artista que ele é um bastidor do bastidor, né? O Vintage faz bastante isso, né?
Faz, o On The Road é sensacional dele.
É, esse é um doc dele, da estrada inteira, né?
Tipo, isso eu acho... solta um por ano.
Meia hora de vídeo, eu assisto inteiro, acho muito
da hora.
Nossa,
eu também. E eu assisto e reassisto.
É super bem feito, hein, mano?
Muito, o Strudel manda bem. Benzaço, conhece ele?
Não conheço.
Manda benzaço.
Muito foda.
É porque, mano, esse lance de bastidor é legal, né? Porque antigamente o artista era um deus, tá ligado? Uma coisa inalcançável, tá ligado? E o bastidor aproxima o cara, tá ligado? As mídias sociais, tipo, ajudam muito a isso, sacou? O cara postando as coisas é...
Eu acho que o fã se sente mais amigo do
artista,
né?
É, total. Fica mais, tipo, fica mais ali acessível, né? O cara, tipo, pô, o cara faz essa coisa... Pô, o cara mostrar como ele fez a música, como vocês estavam comentando. Então, tipo, a galera já, nossa, participa do processo criativo do artista.
Sim, é muito bom.
Pô, isso é mó legal, velho.
Até muito pra legal, quem né? sempre quis ser DJ.
Claro.
Assistir isso é muito foda.
É, por exemplo, no Chitão a gente não tem tanto isso, assim, né?
Porque, bastidor.
Assim, você, como você tava comentando, eu até lembrei. Você falou, a gente faz mais bastidor. Eu não faço tanto bastidor porque, assim, eles... Não tem essa, né?
São outra geração, né?
São outra geração, tá ligado? Então fica uma coisa um pouco mais show mesmo. Mas eles têm, a vida deles é deles, saca? Assim? Mas o que
Ah, essa parada de bastidor eu acho muito foda.
É legal, é muito legal.
O trampo, foi o que eu te falei, o trampo que você fazia com o Restart, foi eu comecei vendo, tá ligado? Até os vídeos que o LB fazia também, o LB fazia o Cine, né?
O Cine.
Porra, eu assistia e eu falava, eu quero isso pra minha vida, tá ligado? Porra, muito foda, assim.
Que da hora.
Eu acho do caralho. Bastidor é uma parada que eu sou apaixonado, velho. Eu direto procuro na internet, tem documentário de alguém gringo. Eu acho muito foda, assim.
Deve uns TMZ, às vezes.
É uma parada que eu acho que eu não quero abandonar, tá ligado? Tipo, geral me fala, e quando você cansar? Eu falo, pô, não sei se eu vou cansar, tá ligado? Por mais que a estrada judia, eu não sei. Porque eu não gosto de fazer clipe, eu não gosto de fazer publicidade, tá ligado? Eu não tenho interesse em fazer filme. Então, minha parada é estrada mesmo.
Música,
tá
estrada, é da hora.
Tipo, as paradas do ferro, tá ligado? Eu acho muito foda, assim.
Pode crer. Cara, agora um assunto que as pessoas têm não tem muito acesso e quem quer entrar na área, como que funciona a parte financeira, a parte de grana? Uma pessoa que tá na estrada, vocês ganham por diária, por um salário, como que funciona isso?
Eu acho que, cara, tem os dois lados, na real. No sertanejo, por exemplo, que é a área que eu mais tô hoje em dia, o meu, eu sou PJ e eu recebo por show. Eu tenho um cachê fixo e eu recebo por isso, mas tem muita gente que recebe salário independente de quantos shows tiverem, saca? A grana, cara, você tem que fazer acontecer, acho que, cara, isso é qualquer área, assim, né? Você tem que fazer valer o seu trampo, tá ligado? Porque você cobra X, vai ter o cara que vai cobrar metade de X, tá ligado? E aí você tem que, mano, ó, é o meu trampo. Você vai encontrar um cara que faz mais barato? Vai. Mas é o meu trampo, tá ligado? Se você quiser, não tem problema nenhum contra você ir procurar o cara que faz mais barato. beleza.
Sim, claro.
E acontece, tá ligado? E é isso aí, velho. Grana rola. Pra mim, pelo menos, eu consegui, mano. E valorizando, tá ligado? E mostrando. E que, tipo, porque quer queira, quer não, velho, que eu tento mostrar muito, que é muito difícil da galera ver, qualquer cliente ver, é, mano, é o seu equipamento, tá ligado?
Verdade.
É você que tá investindo a grana. Tá ligado? É, mano, é o seu risco. Se um equipamento seu quebrar, é você que vai bancar, tá ligado?
Não é da firma.
Não é da firma. Mas, por outro lado, tem gigs que é a firma que dá, tá ligado? O equipo. E aí, beleza. Então, tem tudo, mano. É um pró e um contra, de novo, sim, tá ligado? Tem os dois pesos, as duas medidas. Mas eu, que uso o meu equipamento, aí você tenta começar a mostrar, tá ligado? Você fala, beleza, você quer um vídeo? Logo depois, beleza, vou ter que levar meu computador pra estrada. É. Então, peraí, tá ligado? Vamos ver como é que vai funcionar,
sim,
essa,
claro,
isso tudo, saca? E é isso. Aí você vai quantizando essa grana e o quanto vale a pena ou o quanto não vale a pena também, manja.
Sim, é, tem que colocar na balança, né? Eu entrei no Cat, eu ganhava por gig, por show. Daí, depois que eu realmente fiquei fixo, eu fiz tipo um período de experiência lá, tá ligado? Entrei em novembro e depois do carnaval eu já fiquei fixo. Aí agora eu recebo salário. A gente fez uma base no que eu ganhava por gig, daí contamos já que eu ia trabalhar durante a semana também. Hoje eu sou 100% cat, eu nem consigo pegar outros trampos, tá ligado? Por mais que eu goste de fazer freela, eu não consigo. Eu era aqui em São Paulo uma pessoa viciada em freela, eu não dormia. Era foda. Mas eu recebo mensal, mas eu conheço muitas pessoas de música eletrônica também que recebem por gig. Tem os dois lados.
A galera que trampa também como PJ, pra ver um artista que tá fazendo 20 a 30 shows, consegue fazer uma grana bem alta, sim, né? Comparado com trabalhos normais aqui. O cachê aí varia, sei lá, acho que o menor cachê é uns 300 pau até mil e pouco.
De vídeo eu acho por que show. Um mais baixo deve ser uns 500, assim.
É, né?
Sertanejo, tem uma galera que recebe isso aí, velho. Uns 400 conto, tem galera que recebe por menos também, viu, velho? Mas
cê...
é, às vezes é tipo, sei lá, você pega o cara que recebe 400 e faz 20, e o cara que recebe 800 e faz 10, tá ligado?
Verdade.
E, mano, e tem é isso aí mesmo, vai, mano, mil e tanto.
Ganha 8, 10 pau, é um salário bom.
Não, você tira, mano, graças a Deus eu tiro minha grana, tá ligado? Uhum. Eu tenho, posso dizer que eu tenho um cachezinho massa, tá ligado? Mas é relativo ao meu trampo, tá ligado? Uhum.
Claro, é todo
a
sacrifício,
minha
responsa, né?
Tá ligado? É tudo isso,
você
véio.
Investiu, né? Fora isso também, é legal também que você consegue ganhar um nome, né? Pro artista tá ali, você tá com um artista grande e isso acaba repercutindo pra você, né? Então,
sim,
acho que isso funciona muito mais pro pós-estrada. Se um dia vocês quiserem sair da estrada, isso vai funcionar muito bem pra atrair outros clientes, você abrir seu estúdio ou já ter um nome, sabe? Tipo, eu já, acho que já acontece isso naturalmente, né? Pra vocês.
Sim, acho que pra todas as áreas isso, né?
É. O que, mano, isso é um pouco, tipo, às vezes contraditório um pouco na minha cabeça, tá ligado? Porque, assim, ele te abre portas, tá ligado? Muito, porque, pô, você tá com um artista que tá, seu nome tá caminhando meio junto ali, sacou? Porém, isso te, como a gente tava conversando aqui, às vezes você acaba ficando um pouco mais preso a isso. Então, às vezes, pô, sei lá, pô, você faz dois shows com o Cat, tá ligado? Você poderia estar fazendo um show com o Cat e um show com o Chitão.
Sim.
Tá ligado? E são duas portas que você tá abrindo, sacou?
Verdade.
Quando você é frila. Você não tá uma. E aí depois você faz um show com o Nego do Borel. E aí você abriu outra vertente, tá ligado?
Verdade.
Então, tipo, é massa porque você tem um nome caminhando, porém, às vezes você fala, pô, velho, mas eu podia, eu tô abrindo uma porta e entrando bastante, mas eu poderia abrir mais, às vezes, sacou?
Verdade.
Mas é legal, pai. Tipo, é isso, tá ligado? Às vezes é bom, às vezes é ruim. E isso é um pouco contraditório na minha cabeça. Às vezes eu fico, pô, da hora. Puta, não, pera, tá ligado?
Sim, pode crer, é confuso mesmo isso. Eu antes de entrar pra ser fixo do Cat, eu fazia fila pra muito DJ, tá ligado? Só que eu sempre quis abrir porta pra música eletrônica, então...
Pode crer.
Eu sempre chegava nas pessoas da música eletrônica. Eu nunca... Eu queria pra caralho, né? Fazer, tipo, uma banda de hardcore na época que eu comecei, porque era o que tava, pô, eu sou muito fã, mas aconteceu com o eletrônico, daí eu apliquei tudo que eu queria no eletrônico, tá ligado?
Sim.
Mas eu sempre abri minhas portas pro eletrônico, mas é real isso que você falou, de você abrir pra outros lugares, que você nunca sabe, até quanto você vai querer fazer eletrônico,
claro.
Ou você sertanejo.
Claro, sabe? Sem dúvida, velho. Nossa, verdade. O sertanejo, na verdade, eu faço agora. Antes eu fazia o hardcore com granada. Depois fui fazer o restart, que, mano, é um rock na época diferente, tá ligado? É um mainstream diferente,
né?
É um team. É, mano, era outra vibe. E hoje eu faço um Chitão, tá ligado? Mano, tipo assim, mano, são coisas completamente diferentes, tá ligado?
E pra quem quiser entrar nessa área aí de estrada, qual a dica que vocês dão? Talvez que vocês utilizaram, o Batato falou aí que foi também como eu entrei também. Eu queria em show grátis, eu gostava muito de bastidor, queria gravar que tá ali frente a um artista que eu admirava e ao mesmo tempo exercer uma coisa que eu gostava, que era gravar. O que, que vocês dão de dica, hein?
Cara, tudo que a gente, tipo, acho que todo mundo, não posso falar todo mundo, mas a galera conhece, começou meio por assim, por gostar e por estar ali querendo fazer aquilo e acabou fazendo, sacou?
Uhum.
Eu acho que a dica primordial, cara, primeiro, óbvio, o clichêzão do tipo, a gente nunca tenta nunca parar, né? Nunca estagnado de Sim. fazer alguma coisa. Mas, cara, eu acho que primordial, assim, que eu vejo acontecendo muito, e se eu pudesse pontuar uma coisa pra não ficar falando um milhão de coisas, é tipo assim, é trampar, tá ligado? É a gente pensar que isso é um trampo, velho. E você não é mais artista que o artista.
É, verdade.
Sacou? Você é backstage, velho. Você é ali atrás, tá ligado? Você vai fazer o seu trampo, você vai entregar, e um dia você vai ser valorizado por isso, vai, porque a galera vai conhecer seu trampo. Mas o seu trampo é estar ali atrás, tá ligado? É você mostrar o artista e não se mostrar, né, velho?
Sim.
Tá ligado? Eu vejo um pouco isso. Às vezes a galera quer se mostrar mais do que mostrar o trampo, tá ligado? Mas, mano, eu quero que meu trampo chegue na minha frente, é isso, tá ligado? Eu quero que meu trampo chegue e depois a pessoa fale, ah, você que é o orelha, tá ligado? Legal, mano, eu quero mostrar meu trampo, você conheceu meu trampo, ah, agora você me conhece, legal, tá ligado? E é isso, pra como, mano, uma dica é, mano, é trampo.
É verdade, eu daria a dica, vendo pelo meu lado da música eletrônica, é responsabilidade, cara. Porque na música eletrônica é muito, muito, muito fácil você se perder, saca? A bebida é fácil, vão te oferecer droga sim, tá ligado? E, pô, mano, você tem que ser cabeça forte, tá ligado? Eu conheço muita gente que não aguentou, sei lá, dois finais de semana, saca? Que ficou loucaço e ficava de ressaca. Eu no começo era assim, eu ficava muito de ressaca, tá ligado? Daí eu aprendi que, pô, é trampo, foi exatamente o que você falou. É um trampo com todas as obrigações que nenhum outro. Então, se você não tiver responsabilidade, vai ser muito mais difícil, porque você tem que criar a confiança do artista, tá ligado?
É, o Batata, mano, resumiu, é responsa, é. Velho. A dica é, velho, faça suas coisas com responsabilidade, tudo, velho.
Sim.
É o seu trampo, velho, então você tem que ter responsabilidade que você é um trampo, tá ligado?
É, e eu acho que também tem espaço pra todo mundo, saca? Tipo, o artista que ganha pouco, ele pode contratar o cara que cobra pouco, tá ligado? Eu não fico puto com o cara que cobra pouco. Eu fico puto com o cara que cobra pouco, que quer, tipo, se sobressair e se achar, tá ligado? É normal alguém que tá começando ter que cobrar pouco, tá ligado?
Sim.
E essa pessoa, ela vai se encontrar com o artista que tá cobrando pouco e os dois podem crescer juntos, saca? E tem muita gente que tem vergonha, às vezes, de tá trabalhando com um artista pequeno. Eu sei que tem, tá ligado? Eu nunca tive, eu sempre acreditei nos artistas e já fiz até trampo de graça porque eu acreditava no artista, tá ligado? E eu sei que ele não tinha a oportunidade de pagar alguém, tá ligado? E eu fiz porque eu gosto, tá ligado? Tipo, eu acho que tu tem que mostrar pra pessoa que tu gosta.
É isso, mano, rola muito, né? Tipo, na nossa área, esse lance de, tipo, quanto cobrar e, tipo...
É.
Eu acho que, tipo, o problema é quando o cara, mano, você cobrou X e o cara fala, ah, não, beleza, eu faço por muito menos, só pra te
Esse
poder.
É o lado cuzão, tá ligado? Esse,
a ideia é não seja cuzão, tá ligado? Agora, se você, mano, acha que seu valor é X, então beleza, tá ligado? Se você acha que seu valor é menor que o meu,
Sim.
ok, tá ligado? E é isso aí, bola pra frente, mano.
Lógico.
Cabe ao artista, cabe ao escritório, cabe ao cliente definir o que ele quer, tá ligado? Se ele quer preço ou se ele quer o seu trampo, tá ligado?
Sim.
É, tipo...
Se ele quiser o seu trampo e você quiser o trampo com o artista, vocês conseguem chegar num acordo, tá ligado?
Sem dúvida, mas é exatamente, tá ligado? Às vezes o Nicolas vai lá, vai cobrar um trampo, poxa, tanto, tá ligado? R$1.000 e o cara vai cobrar 100. O artista vai poder falar, porra, no momento eu preciso do de 100.
É.
Sim, mas não, porra, eu quero o trampo do Nicolas. E aí é o que a gente tava falando do começo, tá ligado? É quando o trampo se sobressai, tá ligado? E tipo,
Verdade.
Porra, o cara vai procurar o trampo do cara porque sabe a qualidade que o cara vai entregar, tá ligado? Isso é, mano. Pra gente, quando o cara fala, mano, às vezes o cara nem tem a grana, como já aconteceu comigo, velho. Tipo, do cara fala, pô, velho, mas eu queria que fosse você. Aí você, mano, você fala, pô, legal.
Vamos parcelar isso aí.
Vambora, tá ligado? Então demorou. Então, tipo, vamos dar um jeito.
Lógico. Você
não pode tanto, vamos tentar chegar aqui, tá ligado? Me ajuda a te ajudar, tá ligado? Quem quer rir tem que fazer isso,
Sim,
tá ligado?
E know-how também é muito importante.
Sim.
Você tá conhecendo todo... Sempre tá buscando, tá ligado? Não tenha vergonha de chegar pra mim, pra orelha, perguntar o que a gente faz, como a gente faz. Já aconteceu comigo, de eu estar em alguma cidade, a pessoa mandar mensagem no Insta e falar, tipo, pô, vamos sair, se conhecer, que não sei o quê. Eu me amarro pra caralho, é que não dá tempo, tá ligado? Mas sempre que eu posso, eu dou atenção, assim, pra quem vem me perguntar como começar. Que eu acho irado da dica, assim.
Total, que é o compartilhar que a gente comentou.
Eu quero muito que tenha muitos filmmakers de estrada por aí, pra nunca morrer a profissão, tá ligado?
Claro.
Vocês viram viram referência na parada, né?
Claro, muito foda isso.
É, mas ao mesmo tempo, velho, tem até que falar isso aqui, tá ligado? O Phil, que é parceiro nosso aqui, tá ligado? Eu conheci ele, ele tinha a bandinha dele lá, tá ligado? Let's Go. E, mano, ele falava, porra, eu piro nas suas fotos, tá ligado? E ele era, tipo, entre aspas, ele adorava meu trampo. Ele falava, nossa, orelha, tira foto de não sei quem, de não sei o que lá. E hoje o cara é, tipo, mano, pra mim é referência.
Referência de clipe, né?
Então, mano, quando a gente se encontra, é tipo uma rasgação de seda. Ele, ô, mano, era seu fã. Eu falo, sou seu fã, mano. Ô, meu bom, era seu fã. Isso, tá ligado? E é isso que a gente tava falando, velho. É compartilhar, tá ligado? Eu aprendi muito, eu aprendo muito com ele, ele aprende comigo, tá ligado?
Sim.
E, mano, o Nicolas aprende muito com uma pessoa, mano, a gente vai aprender muito junto. E, mano, com o Ivo, com todo mundo, velho. A gente aprende.
É, muito da hora isso.
Eu não tenho vergonha de perguntar, tá ligado? Se eu não souber, eu não tenho vergonha, não tenho problema nenhum com ensinar também.
Eu também não.
Tá ligado? Nenhum, velho.
Pode crer.
Nossa, quantas vezes eu já capturei a tela do meu computador ensinando alguém a fazer alguma parada que eu faço,
sim,
tá ligado?
Sim. Tutorial.
Tipo, o cara, pô, nem precisava disso. Eu, não, sim, relaxa, assim é mais fácil, tá ligado?
Às vezes eu só... Mano, às vezes, tipo, quando alguém pergunta, às vezes eu fico assim, nossa, eu tô sendo até chato, porque eu começo a falar pra caralho, tá ligado?
Pode
eu
crer.
Não faz assim, ó, tá? O jeito que é assim que eu faço. E eu falo, não, mano, deixa o cara fazer o jeito que ele quiser, tá ligado?
E eu sempre peço pra me mandar de volta também, pra eu ver pra eu como ver. Ficou, né? Muito louco.
Da hora.
Ah, calma aí. Essa parada de você se inspirar em outras pessoas e conhecer, tipo, sempre criar uma networking boa. Nessas viagens internacionais, agora na Espanha, eu conheci dois filmmakers que eu, tipo, sou muito fã, tá ligado? Muito. E foi muito foda eu quebrar esse bloqueio de, tipo, ir falar com o cara, tá ligado? Que eu nunca tinha visto eles na vida, ao vivo. Só ficava acompanhando Instagram e tal. E eu fui falar com os caras, eles foram, tipo, muito gente boa, tá ligado? Um deles é o filmmaker do Armin Van Buuren e outro do Martin Garrix, tá ligado?
Que da hora.
Foi muito foda, assim. E eu vi eles trampando, eu fiquei observando o que eles fazem. Tipo, foi muito foda, tá ligado?
Com certeza.
Irado.
Com certeza.
Vai ter o Martin Garrix aí, né?
Sim,
vou colar.
E aí também, não vou estar aqui, infelizmente.
Oh.
Infelizmente não, né? Infelizmente.
Já viu, caralho? Já vi também no outro.
Eu
mano,
nunca vi.
Quer dar mais uma dica aí da galera pra, mano, motivar alguém? Acho que é não pensar em grana mesmo, né?
Eu, pelo menos, nunca pensei na grana.
É.
Só aconteceu a grana pra mim,
quantas,
tá ligado?
Quantas vezes... Ô, mano, vamos falar nós aqui. Quantas vezes você já não fez os bagulhos que você nem pensa em grana, velho? Você faz porque... Da hora, vou fazer, tá ligado?
Porra. A primeira oportunidade que eu tive de trampar com o Brunão LB, que eu era fã dos vídeos dele, tá ligado? Eu abracei, tipo, ele só me chamou e eu falei, vamos, tá ligado? Sim, nem falei, ele nem falou o que era, como era e quanto era.
Ah,
tá
mas
ligado?
Isso é até hoje, ele não fala nada, né? É o Bruno, aliás. Bruneiro é desse
fui,
jeito.
Mano, e foi muito foda, conheci geral, conheci o Orelha, conheci o Rogerinho, que era do Cine também, o S, porra, geral. Galera toda de São Paulo.
Já era.
Bom, então a gente tá chegando ao fim aqui do nosso episódio. Queria agradecer o Orelha e o Batata. Obrigado aí.
Valeu você.
Ter topado aí.
Com o Ivão.
Ter compartilhado um pouco aqui da estrada e os bastidores da profissão de vocês. Muito legal. A ideia da Filmicon é exatamente essa, de compartilhar, alinhar e organizar as coisas do audiovisual, né? Então, mais uma vez aí, obrigado por terem participado. A gente vai ficando por aqui. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, é só escrever aqui no post da Filmicon, no site filmicon.com.br. O podcast também está disponível no Spotify, no iTunes e no nosso site. Esse foi o sexto episódio do podcast Filmicon. Eu sou o Ivo Duran e até o próximo episódio.
Podcast Filmicon.
Podcast Filmicon.
Podcast Filmicon.